mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão.
Sertanejo de verdade, toca aqui 104.7 Educativa.
Você anda tão sumida. Nunca mais ligou pra mim. Por favor, mande notícia sua. Não dá pra ficar assim. Tanto tempo longe de você. Tanto tempo longe de você. Tanto tempo faz que a gente. Com saudade sua, precisando te encontrar. Eu já perguntei pra lua: onde é que você está? Tanto tempo que a gente não se vê. Tanto tempo que a gente não se vê. Tanto tempo longe de você.
No quarto ainda ficou teu cheiro. No meu corpo a nossa emoção. O teu shampoo no travesseiro. O teu amor no coração. Eu beijo na minha lembrança. No espelho o seu rosto em mim. A paixão ainda é tanta. Vem que eu te preciso sim.
Tanto tempo longe de você. Tanto tempo longe de você. Tanto tempo faz que a gente não se vê. É muito tempo longe de você. Saudade sua, precisando te encontrar. Eu já perguntei pra lua: onde é que você está? Tanto tempo que a gente não se vê. Tanto tempo que a gente não se vê. Tanto tempo longe de você.
Teu cheiro no meu corpo, a nossa emoção. O teu shampoo no travesseiro. O teu amor no coração. O beijo na minha lembrança. No espelho o seu rosto em mim. Esta paixão ainda é tanta.
Longe de você, tanto tempo longe de você. Tanto tempo faz que a gente não se vê. tanto tempo longe de você.
O sertanejo na hora que você gosta de ouvir. Educativa 104.
Eu vou dar um tempo na minha paixão. Quero dar sossego pro meu coração. Já amei demais e acabei sozinho. Chega de sonhar, não quero mais sofrer. Uma noite apenas é o que eu quero ter. Nunca mais me entrego pra qualquer carinho. Promessa, nada de valor, só amor de cama, transa sem amor. Quero a liberdade de um passarinho. Não quero seu nome, não pergunte o meu. Quando eu te esquecer, você já me esqueceu. Depois cada um procura o seu caminho. Quero um amor bandido pra um dia só. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço. Quero um amor bandido pra não me prender. Nenhum compromisso pra me arrepender. Se eu quiser amor, eu pago. É só dizer o preço. Nada de promessa, nada de valor. Só amor de cama, transa sem amor. Quero a liberdade de um passarinho. Esquecer, você já me esqueceu. Depois cada um procura o seu caminho. Quero um amor bandido pra um dia só. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço. Nenhum compromisso pra me arrepender. Se eu quiser amor, eu pago quanto for. É só dizer o preço. Quero um amor bandido pra um dia só. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço.
Que me acompanha em todo lugar, Educativa.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Pessoal, eu sou Leonardo e hoje a curiosidade da Copa é sobre o lendário estádio Azteca. Ele entrou para a história como o primeiro estádio a receber 3 Copas do Mundo. Foi lá que Pelé conquistou seu terceiro título mundial em 1970. Também foi lá que Maradona marcou o famoso gol do século e levantou a taça em 1986. Agora, em 2006, o estádio voltou completamente modernizado, com gramado híbrido, novos telões, tecnologia de drenagem e capacidade ampliada para cerca de 87 mil torcedores. Até a próxima aqui no Fala Léo!
Fala Léo, Fala Léo!
Se você acorda cansado,
agora na Nery Martins, a Via Parque 205 e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Você sabia que muitas pessoas convivem com hepatites virais sem saber? O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e qualidade de vida. Os testes são rápidos, seguros e gratuitos pelo SUS. Cuide da sua saúde. Faça o teste. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, Agora 104.
Olá, muito bom dia! Agora são 7 horas e 1 minuto em Mato Grosso do Sul. Está começando o Agora 104, seu jornal de todas as manhãs, aqui da Educativa MS. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. E sexta tem um clima diferente, né, Zilda? Bom dia!
Bom dia, Léo! Um bom dia especial para você, nosso ouvinte. Tem sim, Leonardo. Sexta-feira tem um clima diferente. Chega com cara de dia bonito. Sol aparecendo cedo e a promessa de temperaturas mais altas ao longo do dia. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus aqui na região do Parque dos Poderes, em Campo Grande. Que bom ter a sua companhia em mais uma manhã.
E até às 8 horas, a gente vai levar você até as principais informações de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, com muita prestação de serviço, entrevistas e, claro, boa música.
Então já aumente o volume do rádio, aperte o cinto, pegue o café e venha com a gente. Agora os destaques desta sexta-feira.
Defesa Civil coloca Campo Grande em alerta para ventos intensos neste fim de semana. Patinetes elétricos já circulam pelas ruas da capital e neste sábado a população terá a chance de aprender a usar com segurança e responsabilidade. Osmar Bastos antecipa os destaques da próxima edição do Agroeducativa com as principais pautas do campo. O futuro do audiovisual sul-mato-grossense está em debate na capital. O programa de aceleração do setor reúne especialistas, produtores e representantes da Ancine para fortalecer a indústria criativa no estado. E tem mais, muito mais. O professor Wagner Bidu traz dicas de leitura para as crianças aproveitarem as férias escolares. Campo Grande se transforma na capital da música nipo e recebe um dos maiores encontros culturais do país, com centenas de intérpretes e muita celebração da tradição japonesa.
E no Papo de Esporte, a bola rola nos gramados do Brasil e do mundo. Você confere os últimos detalhes da grande decisão da Copa do Mundo de 2026 com Espanha e Argentina disputando o título neste domingo, às 15h, em Nova Jersey. Tem ainda a definição da arbitragem para a final, a disputa pelo terceiro lugar. A quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, com Taberópolis contra o 7 de setembro. E claro, a transmissão da Rádio Educativa, que neste sábado leva até você todas as emoções de União ABC e Misto ao vivo a partir das 15h. É muita informação para você entrar no clima do fim de semana com o melhor do esporte. E você também participa do Agora 104. Mande a sua mensagem, comentário ou sugestão para o nosso WhatsApp 67 99333-1047. A sua participação faz parte do nosso jornal. O Agora 104 está só começando.
E ó, quem quiser aprender a usar os patinetes elétricos compartilhados com segurança, terá uma oportunidade neste sábado, das 8 horas às 11 horas da manhã, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A Getran, a empresa JET, promovem uma ação educativa de graça, com orientações, demonstrações de condução, testes acompanhados e distribuição de materiais informativos. A campanha faz parte da fase de testes dos patinetes na capital e reforça a importância do uso responsável e do respeito às regras de trânsito.
Já que estamos falando do respeito às regras de trânsito, é hora de saber como está o trânsito nas ruas de Campo Grande neste momento com o nosso Táxi 104. Bernardo Quartinho, onde você está? Bom dia.
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu me encontro na região urbana do Bandeira, na Dona Elisa Arruda, com a Cristalina, já próximo à Guri Marques, praticamente com a Guri Marques. E na descida da Dona Elisa Arruda, o trânsito está bem tranquilo, só na Guri Marques, na rotatória da fábrica de refrigerantes, o trânsito já é um pouco mais denso, para quem se desloca sentido centro da capital, para quem está vindo da Avenida Senador Antônio Mendes Canali, para quem está vindo do Residencial Castelo de Mônaco, Castelo do San Marino, o trânsito é lento nesse momento, isso está atrasando a vida desses motoristas, desses moradores. E fica um pouquinho mais complicado mais adiante aqui, mais à frente, Zilda. Ali na Fábio Jaran com a Montese, quem se desloca sentido Salgado Filho, também o trânsito segue um pouco lento e também um trecho de lentidão da Salgado Filho até a Eduardo Eliazarão, já no início da Rua Barbosa, desde a Paulo Tonini. Mas a leste, da onde eu me encontro, na Espírito Calares também, o fluxo de veículos é bem, um pouco mais... Tá mais movimentada hoje. E a oeste eu tenho a Costa e Silva, do trecho do cemitério Santo Antônio até o pontilhão da Universidade Federal, ali do Morenão, quem se desloca sentido área sul da capital, o trânsito também é intenso. Você me perguntou ontem, Zilda, se eu já consegui anotar a mudança no trânsito por conta das férias escolares. Hoje está bem mais tranquilo, está parecendo uma manhã de sábado, poucos carros aí nas nossas pistas, não tem acidentes registrados nessa manhã de sexta-feira, e essa ação da Getran, junto com essa empresa dos patinetes, vai ter que educar muita gente, viu? Porque o pessoal está precisando, estão usando bastante, mas tem que se educar para poder transitar e evitar contratempos, acidentes aqui na nossa capital. Espero que todos participem e tomem consciência que precisa ter muita educação e atenção para poder trafegar com esses patinetes aqui na nossa capital. Zilda.
Obrigada, Quartinho. Ótima sexta-feira para você. Trânsito mais tranquilo. A gente deseja ótimas férias para os nossos estudantes. E os motoristas de Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no trânsito que tiveram início ontem. A rua Alberto Torres terá interdição temporária entre as ruas Doutor Jair Garcia e Felipe dos Santos para a realização de um evento. O bloqueio segue até domingo, sempre das 16h às 21h. A Getran orienta que os condutores poderão utilizar as próprias vias transversais do bloqueio, Doutor Jair Garcia e Felipe dos Santos, para desviar do trecho fechado com facilidade e redobrem a atenção à sinalização e à presença de pedestres na região.
Agora 7 e 8 em Mato Grosso do Sul. E Campo Grande é sede até amanhã, dia 18 de julho, do Programa de Aceleração do Setor Audiovisual de Mato Grosso do Sul, promovido pelo Sebrae MS. A iniciativa reúne representantes da Ancine, universidades, instituições públicas, emissoras de televisão e produtores independentes para debater políticas de fomento, qualificação profissional e novas oportunidades de desenvolvimento para a produção audiovisual no estado. Quem acompanhou a abertura do evento foi a nossa correspondente especial, Laone Araújo, que traz agora os destaques da primeira noite.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zilda. Eu acompanhei ontem à noite, na sede do SEBRAE, em Campo Grande, o lançamento de uma iniciativa inédita para fortalecer o setor audiovisual de Mato Grosso do Sul. O Programa de Aceleração do Setor Audiovisual reúne produtores, estudantes e profissionais da área em uma programação com palestras, painéis e consultorias voltadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva do audiovisual no estado. As atividades seguem até sábado e teve a presença de um representante da Ancine. Para explicar como essa iniciativa pode ampliar as oportunidades para o setor, eu conversei com o Fábio Flecha. Qual é o principal objetivo do programa?
O principal objetivo é deixar o profissional do audiovisual preparado para novas oportunidades que podem acontecer ainda este ano. Então a gente está trazendo, falando o que vai acontecer nos editais, principalmente do Fundo Setorial do Audiovisual, que o Fernando Quirino veio falar para a gente hoje, e alertando sobre algumas coisas que podem ser prejudiciais. Por exemplo, a prestação de contas é uma coisa muito importante, né? Você recebe uma verba pública e você tem que fazer a documentação correta para prestar contas sobre como você usou essa verba que você recebeu. E às vezes parece que não é importante, mas é muito importante. Então, esse tipo de alerta, para que você não chegue depois de um processo cansativo de produzir um filme, no final você não passar na prestação de contas, você vai ter uma dor de cabeça gigante depois. Esse tipo de coisa. E alertar também para o que pode acontecer nos próximos meses. Acabou de falar que o Fundo Setorial tem esse ano R$1 bilhão que vão sair em editais, principalmente de produção. Desse R$1 bilhão, 30% é para a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Quer dizer, nós temos uma boa chance que isso vá chegar até aqui, né? Então, está preparado é o mais importante nesse momento.
Lawane Araújo para o Agora 104.
Como o nosso ouvinte já sabe, essa trilha sonora é sinal de que está na hora de falarmos do campo. E sexta-feira tem um gostinho especial, porque é dia de antecipar os destaques do Agroeducativa, que vai ao ar neste domingo, às 9:30 da manhã, aqui pela TV Educativa, canal 4.1. Osmar Bastos, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agora 104. O que, que você, a Magda e a Elaine Silva prepararam para esse Agroeducativa de domingo?
Bom dia, Leonardo, bom dia, Zilda, bom dia. E todo mundo que está acompanhando o Agora 104. Domingo, né? Tem final da Copa.
Tem final.
Mas antes tem que acordar e assistir o Agroeducativa. É, para se preparar. Então, essa semana a gente fez dois alertas importantes, que vem da IAGRO, da Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Primeiro, em relação aos bovinos, né? Uma quarentena. Quem comprar gado de outro estado, onde não haja frigoríficos autorizados para exportar para a União Europeia, por exemplo, tem que trazer para cá, mas tem que deixar em quarentena antes de vender. A gente explica tudo bem detalhadamente durante o programa. E o outro assunto que também vem da IAGRO é o cadastro florestal, que é obrigatório e dia 31 de julho já termina a primeira etapa desse relatório. Também na reportagem fica tudo bem explicadinho. A Elaine Silva voltou para o campo e foi fazer uma matéria sobre produção de geleias.
Que delícia!
É, você pode ver que legal. São duas irmãs que tinham essa receita familiar. Aí elas se envolveram com o pessoal do Senac, do Senar também, e viraram empresárias.
Eu amo geleia.
Nossa, você precisa
passar
ver.
Passar na torradinha,
eu não experimentei,
né?
Mas visualmente é de dar água na boca. E falando em água na boca, a receita da semana é um que todo mundo gosta. Pizza.
Opa!
Mas não é aquela pizza que a gente compra nas lojas, não, sabe? Nas pizzarias, logicamente. Nas lojas é ótimo.
Nas lojas de supermercado.
Também congelada, tá certo. É isso mesmo. Não, mas essa aqui veio da cozinha do Senac de Campo Grande, da escola de culinária.
É um grande parceiro do Agroeducativa.
Muito,
também.
Né? A gente gosta, eles são muito atenciosos. E a pizza tem na base da massa abóbora.
Diferente.
Em cima, carne seca. Nossa
delícia.
Senhora, dá aquela fumacinha saindo,
deve
aquele cheiro assim,
boa,
né?
Nossa.
Aí é sábado à noite, né? É aquele dia. Então, esses são os destaques da semana. Vai ser muito legal. O programa começa às 9:30, na TV Educativa, canal 4.1.
E tem reprise às quartas-feiras, às 19h, 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 aqui também na TV Educativa, canal 4.1. Muito obrigado, Osmar Bastos.
Bom fim de semana para vocês.
Bom final de semana.
E a Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta para risco de vendaval entre a noite desta quinta-feira e o próximo domingo. O aviso laranja do IMET prevê ventos de 60 a 100 km por hora, com possibilidade de queda de árvores, destelhamentos em edificações. A orientação é evitar locais com risco de queda de objetos, como árvores, placas e estruturas metálicas. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199. E a meteorologista e coordenadora do Centec, a Valesca Fernandes, detalha como fica o tempo nos próximos dias para a gente. Vamos ouvir.
Previsão para Mato Grosso do Sul entre a sexta, dia 17, e segunda, dia 20, é de tempo firme, com predomínio de sol e sem previsão de chuvas. Esse cenário ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que atua como um bloqueio atmosférico e impede o avanço de frentes frias sobre o estado. Com isso, as temperaturas entram em elevação gradual, com máximas variando entre 33 a 38 graus, valores acima da média para esta época do ano. As manhãs continuam mais ou menos, mas as tardes serão muito quentes, favorecendo uma grande amplitude térmica. Outro destaque é a baixa umidade relativa do ar, que deve ficar entre 10% a 30% durante as tardes, aumentando o desconforto e exigindo cuidados com a saúde. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas, exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e dar atenção especial às crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e também aos animais. Além disso, a combinação de calor, tempo seco e baixa umidade relativa do ar aumenta significativamente o risco de incêndios florestais em todo o estado. Os ventos também chamam a atenção. A atuação do jato de baixos níveis manterá ventos persistentes de norte, com velocidades entre 50 a 70 km por hora e rajadas que podem superar os 70 km por hora, especialmente nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul, sul e sudeste de Mato Grosso do Sul.
No ano passado, Mato Grosso do Sul realizou a primeira edição da Bienal Pantanal, reunindo arte, cultura, meio ambiente e reflexão sobre um dos biomas mais importantes do planeta. Agora, os preparativos já estão voltados para a edição de 2027, que vai acontecer justamente no ano em que o estado celebra os seus 50 anos de criação. E que cinquentenário, né, Zilda?
Exatamente. Quem conversa com a gente é o idealizador e diretor-geral da Bienal Pantanal, Pedro Ortali. Pedro, seja muito bem-vindo ao Agora 104. A primeira Bienal foi um sucesso e deixou a expectativa lá em cima. O que Mato Grosso do Sul pode esperar da edição de 2027? Bom dia.
Bom dia. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Zilda, Leonardo, obrigado. Equipe aqui da Educativa, ouvintes da FM 104. Bom, como vocês falaram, assim, para nós, eu e o Carlos Porto, que dirigimos a Bienal, e toda a equipe, evidentemente, foi uma grata surpresa realizar um evento que celebra o livro, a leitura e a literatura, e com essa repercussão, né? Porque muitos falavam, não vai fazer isso não, ninguém gosta de ler aqui, sabe aquela coisa assim, o achismo... colocando água numa coisa que era um desejo de muitos já, né? Tanto que nós tivemos a sorte, né, e a oportunidade de realizar a Bienal, que já era um projeto que muitos idealizaram lá atrás, o Zeca mesmo, mais atrás, há muito tempo, em 2019, solicitou um projeto na área de literatura, era Feira de Campo Grande, que depois passou a ser... estrategicamente uma Bienal, porque uma feira de livro ela dura 5 dias normalmente, qualquer lugar do país que você vá, e uma Bienal ela pega 2 finais de semana, justamente porque para compensar para as editoras virem trazer, foram 70 toneladas de livros, né? Foram 1.600.000 de negócios na primeira Bienal, crédito livro para 1.500 alunos de escolas públicas, 24 editoras, então os números são monumentais e revelam o interesse do sul-mato-grossense pelo livro, pela leitura e pela literatura. Então, para nós foi uma grande felicidade fazer essa primeira Bienal.
Pedro, eu sou testemunha de um dos casos. Eu entrevistei um garoto de 11 anos, que também se chama Pedro. Eu até fiz um vídeo com ele. E ele saiu de lá com 11 exemplares. Olha. De livros. Ele saía barganhando com os colegas. Ah, você não vai usar o seu voucher? Ele saiu com 11 exemplares. É muita coisa. É uma paixão que você vê despertado em crianças, que muda a vida da criança.
Exatamente. O Cred Livro, né, que foi uma das atividades, uma das nossas atividades para fomentar o consumo de literatura e fomentar a cidadania, né, de você poder, a criança poder chegar e escolher o livro que ela quer ler, né? Então foi uma coisa assim que funcionou muito. Funcionou e foi emocionante ver aquelas crianças com seu chequezinho, o Cred Livro, indo pesquisando e resolvendo qual é o livro, qual o conteúdo que ela iria adquirir, né? Então foi realmente muito impactante essa Bienal.
E Pedro, o que vocês decidiram manter preservada a primeira edição e o que foi repensado para essa próxima Bienal?
Nós estamos em pré-produção da próxima Bienal, né? Nós vamos manter o local, né? Nós vamos realizar no Rubens Gil de Camilo, já isso pactuado, enfim, a data está reservada. Vai ser de 2 a 10 de outubro de 2027, então já coloquem nas suas agendas. Começa num sábado e termina num outro domingo. Nós vamos aprimorar, digamos assim, as coisas que não funcionaram adequadamente. Então, várias coisas. A gente vai ter uma melhor gastronomia para a próxima, espaços para as pessoas descansarem mais. Então, a gente vai ter que mexer um pouco na arquitetura do projeto, de como as pessoas também poderiam ficar mais tempo lá e mais tempo quiser parar para ler um pouco, enfim, algumas coisas da parte de estrutura a gente vai mexer, mas vai ser no mesmo local. O centro, o Rubens Gil de Camilo, ele é um espaço muito adequado, porque tem várias salas, tem o Sala Manuel de Barros, Auditório Germano de Barros, Tertuliano, então são, porque a Bienal, ela trabalha com várias linguagens e ao mesmo tempo, então ao mesmo tempo está tendo uma mostra de audiovisual, também está tendo um debate, está tendo uma palestra, né? Espaço para venda de livros, são 690 metros quadrados que a gente... Isso porque a RPS, que é a nossa parceira, que é a empresa que faz a Bienal de São Paulo, do Ceará, de Manaus... Eles queriam 1.300 metros quadrados. Falando, calma, a gente vai chegar lá. Primeiro, depois a gente vai pedir para aumentar o Rubens Gil de Camilo, porque não cabe. Literalmente a gente usou todo o espaço, né? Sim. Então a gente vai manter a estrutura do projeto, né? O que nós vamos aprimorar o processo de produção. Por exemplo, o ano passado nós lançamos o edital para as escolas quase que no começo de agosto. Então foi um prazo muito pequeno. Para a próxima Bienal a gente quer lançar no dia 1º de maio de 2027, nós vamos lançar o concurso de literatura para as escolas públicas de Mato Grosso do Sul. Então, assim, vai ter um tempo para a gente articular, para divulgar melhor, para aumentar a participação, né, de estudantes do ensino médio e fundamental. Há duas semanas ou três, a gente lançou um livro, né, que foi o livro dos textos premiados. Então, o concurso literário é uma coisa que a gente vai manter, né, certamente. Nós vamos lançar também, o ano que vem, a gente vai manter o Prêmio Tuiuiú de Literatura. Foi uma iniciativa inédita aqui no estado de valorização da produção literária sul-mato-grossense. Então, a gente quer muito que a Bienal ela se aproxime cada vez mais de processos que valorizem a produção literária, seja daqui, seja do Paraguai, que é nosso parceiro. Tem um termo de cooperação em andamento que deve ser assinado agora no início de agosto, para a tradução de obras literárias do espanhol para o português de autores paraguaios e do português para o espanhol de autores sumatogrossenses. Então, fomentar o mercado regional é um dos nossos objetivos também.
Ou seja, a próxima edição, 2027, né, está marcada por várias novidades. Agora, voltando um pouquinho o nosso primeiro assunto, que era, você disse que estava cheio de achismos, né, no começo daquela da primeira edição, e vocês conseguiram com maestria, muita educação, e eu digo educação dos dois jeitos, mostrar que achismo se combate com palestras, com a literatura, com muita informação. Para esse ano, vai continuar combatendo alguns achismos que não foram quebrados na edição passada, né?
Sim. Também não tinha ainda uma a gente não tinha conhecimento sobre como seria, de fato, assim, porque a gente teve muito pouco tempo para divulgar. Foram praticamente uma semana que a gente pôde colocar a comunicação no ar, por conta de todo o processo burocrático e tal. Então, assim, era, de fato, uma incógnita, né? Assim, e para nossa surpresa, os achismos pessimistas não se consumaram e a gente teve 40 e quase 50 mil pessoas, mais do que a Feira de Paraty, que já tem há uma data, né? Então, assim, é realmente para nós uma alegria enorme. Foram 14 municípios do interior com caravanas, né? Aliás, vários estudantes foram premiados no concurso literário. E dando um spoiler sobre a próxima edição, nós vamos fazer um seminário da Bioceânica, né? Um seminário que pretende discutir, né? E de forma muito objetiva, nós vamos trabalhar ainda esse ano articulando universidades e gestores do Paraguai, do Chile e da Argentina, principalmente, no sentido de transformar a Bioceânica, não transformá-la, trazer para o debate, trazer para o desafio que a Bioceânica se transforme num corredor de trocas culturais, né? De um corredor em que a gente possa acessar a diversidade artística sul-americana, de fato, trazendo espetáculos do Chile, da Argentina, do Paraguai.
É se apropriar da rota da integração.
Essa é literalmente a rota da integração. Ela não pode ser uma rota só de trânsito de caminhões com commodities para o mercado asiático. Tem que ser um mercado, uma estrada, né? Um corredor onde circulam bens e serviços culturais, porque a gente sabe muito bem que a cultura da paz também se consolida a partir dessas trocas e do reconhecimento da importância da diversidade cultural de cada território, né?
Pedro, esse spoiler aí mais ou menos já respondeu, mas a Bienal Pantanal nasceu com a proposta de aproximar arte, cultura, ciência e meio ambiente. Como essa identidade será fortalecida na edição que marca os 50 anos de Mato Grosso do Sul?
Então, a questão da sustentabilidade, né, ela vai estar presente em todas as edições em que nós estivermos à frente, né? Porque essa relação entre essa produção artística, seja ela audiovisual, o ano que vem vai ter mostra de audiovisual também, né? Vai ter teatro, nós vamos trazer aquela orquestra que a gente perguntou de bonito, né? Que, aliás, foi uma consolidação, essa décima edição da Feira Literária de Bonito. Aliás, elas dialogam agora muito bem, a Feira Literária dialoga muito bem com a Bienal, né? Porque uma programação fortalece a outra, né? Tanto que esteve lá o Itamar Vieira, teve o Luiz Antônio Simas, que foi uma palestra maravilhosa. Foi. Então, acho que é importante frisar isso, né? Uma coisa não compete com a outra, aliás, elas se alimentam. E quanto mais feiras literárias a gente tiver no estado, melhor ainda. Então, essa questão da sustentabilidade estará presente, certamente. A discussão de gênero estará presente, certamente. Essa questão que a gente precisa discutir mesmo, da violência, né? Que está posta aí, as tecnologias digitais, da forma como elas... Os ativos e os passivos do que significa isso, essas vezes, essa discussão mundial sobre o uso das redes sociais por crianças e adolescentes, enfim. Então, a Bienal ela se transforma num instrumento de promoção da diversidade cultural, substancialmente, que é o DNA, que deve reger as políticas culturais, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Então, esse é um ponto, diversidade cultural. E a promoção da sustentabilidade. Hoje é impossível não se realizar um evento com essa natureza sem observar as transformações pelas quais o mundo está passando com essa questão climática, né? Então, é um evento. Nós vamos ter um seminário sobre a descarbonização, literalmente, que a gente queria fazer o ano passado, não deu, vamos fazer a próxima agora, para discutir crédito de carbono em eventos corporativos, por exemplo, né? Então, acho que é uma coisa. Vai ter curso de escrita criativa, enfim.
Muito bem, conversamos com o idealizador e diretor-geral da Bienal Pantanal, Pedro Ortali. Muito obrigado pela sua participação, essa entrevista foi uma delícia. As portas da Educativa, da rádio e da TV Educativa estarão sempre abertas para a educação, para a literatura, para a cultura, enfim, para você. Muito obrigado, Pedro.
Eu que agradeço mais uma vez. É sempre uma alegria vir aqui conversar com vocês. E da próxima vamos chamar o Carlos Porto para vir junto, que é o nosso, meu parceiro. Nessa empreitada, se pudesse trazer a equipe toda, mas a gente está sempre nominando que esse projeto, enfim, a FLIB, não é feito por uma pessoa só, né? Então, agradeço aqui de antemão todo o trabalho que a equipe que realiza a Bienal vem fazendo, e já estamos trabalhando para o próximo ano, né?
Combinado, Pedro. E no próximo bloco, a cultura nipônica estará ainda mais em evidência aqui em Campo Grande. Nós damos destaque numa entrevista especial com a presidente executiva da Associação Nipo Brasileira de Campo Grande, Maria Nelly. Leni.
É hora da nossa pausa musical. E agora, um dos grandes nomes do pop mundial, Ed Sheeran, chega com Azizan, uma canção que chamou a atenção por misturar o pop britânico com influências da música persa. O título significa Meu Amor ou Querido em Farsi. E representa o carinho e a conexão entre as pessoas. Uma música que mostra como diferentes culturas podem se encontrar por meio da arte. Fique agora com Ed Sheeran, Azizan. Nosso intervalo é rápido e nós já voltamos.
Play. Agora 104. Música e notícia. Quantas vezes você reconheceu suas próprias conquistas hoje? A gente aprende a ser duro consigo mesmo, mas esquece de celebrar o próprio esforço. Desenvolvimento pessoal também é olhar para a sua trajetória e dizer: eu fiz o meu melhor até aqui. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, sua energia muda e sua vida acompanha. Reconheça-se, aplauda-se. Você merece enxergar o seu próprio valor. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Fica a dica com o professor Rossini.
Oi, pessoal, aqui é o professor Rossini. Fica a dica com Rossini. Uma dica de língua portuguesa para vocês. Eu vejo muito na mídia: haja visto os acontecimentos, haja visto as chuvas. Não, não, gente. Não existe haja visto. O correto é haja vista as ocorrências, haja vista os acontecimentos. Pense em ponto de vista. Então, haja vista. Não existe haja visto. Haja visto é um erro. Use haja vista. É isso, moçada.
Agora 104. Ligado no que importa.
Agora 7h35, 7h35 em Mato Grosso do Sul. E a tradição japonesa que já ajudou a construir a história de Mato Grosso do Sul ganha destaque neste fim de semana em Campo Grande. A capital recebe dois dos mais importantes eventos da música nipo-brasileira no país. O 41º Concurso Brasileiro da Canção Japonesa, que é tradicional e é o tradicional brasileirão, e o 10º Concurso Brasileiro da Canção Internacional, ambos promovidos pela ABRAC. Serão centenas de intérpretes vindos de diversas regiões do Brasil em uma grande celebração da cultura, da música e da preservação das tradições japonesas. Além das disputas por categorias, o público ainda vai acompanhar o Grand Prix, que reúne os campeões de cada modalidade para eleger o grande vencedor do evento. E para falar sobre essa importância dessa festa cultural, a expectativa para esta edição e o papel da comunidade nipo-brasileira na preservação dessa herança, nós conversamos agora com a presidente executiva da Associação Nipo-Brasileira de Campo Grande, a Maria Leni. Maria, seja muito bem-vinda ao Agora 104, é um prazer recebê-la, bom dia.
Muito bom dia, aos ouvintes da 104. E eu fico muito contente de estar aqui presente.
Né? É um prazer.
Para divulgar a nossa cultura e o nosso evento.
Maria, a última edição foi um sucesso de público, né? E de inscrições também. Esse ano, quantas pessoas já se inscreveram nesses dois concursos do Brasil e do Estado? Você sabe?
Esse ano nós teremos 611 apresentações, né, entre as canções japonesas e as internacionais. As internacionais serão nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Então, e nós teremos ainda 25 jurados que acompanharão esses dois dias de evento nesse grande concurso.
Maria, os primeiros bares de karaokê foram abertos nos anos de 1980, né? Inicialmente em São Paulo. O karaokê se popularizou de vez entre o público geral brasileiro nos anos de 1990. Ainda tem bastante consumo aqui em Campo Grande, essa prática?
Tem bastante.
É.
Principalmente entre os mais idosos, que elas cultuam muito e eles se organizam. Assim, até nas famílias, né? Onde se reúne, cada um que tenha seu aparelho de karaokê, reúne um grupo de amigos e vão. E nas associações, tanto na Associação Nipo quanto a Associação Okinawa, no beisebol, sempre tem um departamento do karaokê. E ali eles também se reúnem, igual lá na Nipo, todas as sextas-feiras, à noite, a partir das 18 horas, o pessoal está lá, treinam, cantam e depois se confraternizam E sempre organizando e sempre prestigiando os eventos nacionais que ocorrem. Tipo, tem eventos em São Paulo, no Paraná, em diversos estados, né? E todos eles já participam aqui para reunir um grupo que vão representar fora do nosso estado.
Que delícia! Bom, agora vamos focar no evento que vai acontecer, isso. Que vai ser realizado no dia 18, tem o início às 8 horas da manhã, é isso?
Será realizado no dia 18 e 19, com início às 8 horas, no Palácio Popular da Cultura, Centro de Convenções
Rubens Gil de Camilo, aqui no Parque, né? das Nações. Isso.
E termina normalmente às 21h30, 22 horas. Então vai ser 2 dias de grande movimentação de público. Né?
Tudo de graça, Marlene?
Tudo de graça.
Tem também culinária japonesa?
Teremos.
Ai, que delícia.
Lá teremos várias estandistas, né, que vão oferecer as tradições culinárias, como soba, yakisoba, etc., e doces também da cultura. Além de roupas, de kimonos. Então, tem vários estandistas presentes.
É a cultura, é a tradição sendo bem representada, valorizada aqui em Mato Grosso do Sul. E a senhora está à frente da Associação Nipo Brasileira há quanto tempo?
Praticamente, eu estou efetivamente desde 2009 trabalhando junto à diretoria da associação. E eu estou no terceiro mandato, no terceiro ano do segundo mandato, como presidente executiva da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira. E eu quero fazer um parêntese aí, a primeira mulher presidente da associação.
Oh,
então,
parabéns!
Quero parabenizar todas as mulheres que me apoiaram e que me dão um suporte. Né?
Parabéns, Marli. Que seja um evento extraordinário, e mais de 600 inscrições, tem muitos jovens também.
Tem muitos jovens, porque esse concurso, ele é infantil aos veteranos, então tem uma gama de idades, né? Desde criança até os idosos. E nós estaremos recebendo aqui em Campo Grande, entre familiares e participantes, eu acredito que chega até umas 2.000 pessoas. Então, é um evento que movimenta a cidade e é um evento que nós realizamos assim, com maior empenho, para que todos tenham efetivamente um concurso à altura dos que vão se apresentar aqui. Né?
Muito bem, conversamos com a presidente executiva da Associação Nipo Brasileira de Campo Grande, Maria Leni. Muito obrigado, tenha um excelente dia e até esse grande evento que vai ser realizado amanhã e dia 19 também. Um abraço.
Olha, muito obrigada pelo convite e convido a vocês darem uma passadinha lá para vocês verificarem logo como é o nosso evento.
Muito obrigada, um excelente evento para vocês.
Bom dia.
Agora 7h42, 7h42. De telas e conteúdos digitais, o livro continua sendo um dos maiores aliados do desenvolvimento infantil. E na infância, que a literatura ajuda a ampliar o vocabulário, desperta a imaginação, estimula a criatividade e fortalece a capacidade de interpretação e aprendizagem. E quem não guarda na memória as primeiras histórias, os contos clássicos ou as revistas em quadrinhos que despertam o gosto pela leitura? Com as férias escolares, este é o momento ideal para trocar um pouco o celular e a televisão por uma boa aventura entre as páginas de um livro. E para ajudar pais responsáveis e as crianças nessa missão, o nosso colunista e especialista em literatura, o professor Dr. Wagner Abdu, preparou uma lista especial para a gente. Bom dia, professor. Seja bem-vindo.
Oi, Léo. Oi, Zilda. Bom dia, ouvinte. Tem bastante coisa para a gente ler nas férias, né, Léo?
Tem, professor. Você...
Que tipos de livros você recomenda, Wagner?
Olha, nas férias é um momento da criança desafogar daquelas matérias ou de ficar um pouco longe da pedagogia, vamos dizer assim. Eu acho que tem que ser uma leitura de deleite, uma leitura de prazer, né, que se brinque junto, em que os pais, né, e os responsáveis possam estar juntos nessa leitura. Então, eu aconselho que tenha mangás, muitos mangás. Eu adoro as histórias em quadrinhos, eu sou fascinado pelos clássicos quando eles vão para os quadrinhos. Mas eu gosto muito dos super-heróis. Eu acho que boa parte da literatura clássica que está lá dentro dos super-heróis com alguma referência, com alguma ideia que esse autor leva, eu acho que é importante para a criançada se apropriar disso, né?
Professor, entre as sugestões também há espaço para literatura produzida em Mato Grosso do Sul. Você tem alguns autores,
sim,
e obras para destacar aqui para
a
criançada, para os adolescentes, para as famílias, enfim, para que eles conheçam um pouco mais da nossa produção literária?
Eu sei que todo mundo conhece a literatura do Manuel de Barros, mas é sempre bom revisitar essa literatura porque ela é inesgotável. E para as crianças também. Tanto no vocabulário, bastante neologismo que se cria ali com ele, é importante. Hélio Cerejo, Raquel Naveira e o Serafim, que é importante, foi homenageado agora também na FLIB. Né? Eu acho que são literaturas cruciais para a nossa identidade sul-mato-grossense, para a identidade regional, pantaneira e todas as questões que estão dentro dessa literatura escrita aqui, nossa mesmo, né?
Professor, então essas férias podem ser bem movimentadas na literatura para a criançada, então?
Elas podem e devem. As crianças devem aproveitar esse período para gostarem da literatura, né? Para não seja aquela coisa maçante, né? Ou massiva e um pouco fora da escola. Que seja uma leitura prazerosa e que os pais possam estar juntos nessa leitura.
A dica é sempre começar a ler, nem que seja rótulo de...
Receita de bolo.
Receita de bolo.
Né? Receita de bolo, começa pela capa. Eu acho que a criança gosta da capa. E tudo bem gostar da capa do livro. Depois a gente descobre o que tem dentro.
Verdade. Muito bem, conversamos com o professor Dr. Wagner Abdu, nosso colunista do Na Ponta da Língua. Tenha um excelente fim de semana, professor.
Ótimo final de semana, ótimas férias. Tchau, tchau, gente.
Obrigada, Wagner. No próximo bloco, Fábio Madeira e Ricardo Paredes comentam a bola rolando nos gramados do Brasil e do mundo.
É hora da nossa pausa musical e agora um clássico da música brasileira em uma nova interpretação, muito estranho, na voz de Nando Reis. Você sabia que esse grande sucesso foi composto por Dalto e Cláudio Rabelo e lançado no início de 1980? Quase 3 décadas depois, Nando Reis regravou a canção no projeto Bailão do Ruivão e essa versão conquistou o país, apresentando esse clássico a uma nova geração. Fique com Nando Reis e Muito Estranho.
Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, como
como se fosse uma lua a brincar no seu rosto. Cuida bem de mim, e então misture tudo dentro de nós.
Sempre quatro, você em boa companhia.
Quem sabe mais de futebol? Fala Léo, fala Léo,
fala Léo, fala Léo.
Fala galera, chegou a grande decisão da Copa do Mundo de 2026. E olha só que final histórica, Espanha contra a Argentina. De um lado, a Espanha, campeã do mundo em 2010, conhecida pelo toque,